Pela primeira vez, o Sul de Santa Catarina assume a vice-presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, o CREA-SC, representante de Uruçanga, que está comigo aqui no estúdio às 9 horas e mais 11 minutos. Deixa eu cumprimentar a engenheira Camila Rodrigues da Silva. Tudo bem, Camila? Bom dia.
Bom dia, Joel, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Tudo certo, trabalhando bastante.
Já, o ano já começou, né?
O ano já começou a todo vapor.
Camila, e esse desafio na vice-presidência do CREA, o que, que isso significa?
Então, faz 10 anos, fez 10 anos em 2024 que eu sou formada, né? Uhum. E desde que eu me formei, eu sempre trabalhei em prol da engenharia, uhum, né? Comecei aqui em Criciúma e o meu objetivo era chegar à vice-presidência do CREA Santa Catarina.
Estava no objetivo.
Estava no objetivo, isso. Uhum. Né? E é muito importante para nós aqui do Sul, né? Hoje nós temos uma representação, porque é um cargo depois do presidente, né? Sim. O vice-presidente é que comanda a engenharia catarinense. Uhum. Então, para nós aqui do Sul, é uma grande representatividade.
Que bom. O presidente que é o...
O presidente é o Kita, o Carlos Alberto Kita Xavier. Uhum. Ele já está no quarto mandato, né? Já fez dois mandatos, saiu e voltou novamente. Agora está no segundo mandato.
Perfeito. Bom, Camila, claro que o pessoal que é muito próximo da engenharia não só sabe como participa, imagino, ativamente. Mas vamos considerar aquele ouvinte que é mais leigo, que acompanha mais à distância. Como é que é o trabalho exatamente do CREA? Como é que é o que está programado para esse ano? Fundamentalmente, como é que o CREA, quais são as atividades, para que o nosso ouvinte entenda de maneira geral?
Hoje o CREA, ele é um órgão, né, de fiscalização. Ele cuida do exercício ilegal da profissão. Uhum. Ou seja, a gente se forma em engenharia, só que nós somos bacharéis. Certo. Nós não podemos exercer a profissão se nós não tivermos um cadastro no CREA. Uhum. Assim como o médico no CRM, o advogado na OAB, né, a gente precisa ter um órgão que fiscaliza. Então a gente trabalha principalmente, né, na fiscalização do exercício ilegal da profissão. Uhum. Ou seja, vamos falar da engenharia civil, né? Porque ao todo o CREA ele cuida de todas as engenharias, civil, mecânica, elétrica, uhum, produção, agronomia. Né? Eu vou fazer uma casa, né? E esta casa eu não vou ter nenhum responsável técnico, não vou ter nenhum engenheiro, não vou ter nenhum. Tem o CAL também com a arquitetura, mas o CREA visa a engenharia. Ele cuida para quê? Porque daqui a pouco essa casa dá um problema, ela, uhum, cair, né? Ou acontecer algo, trincar. Quem é o responsável técnico? Né? Uhum. Então, ele trabalha nessa forma do quê? De ter um responsável técnico para assinar aquela obra. Né? A gente não fala só disso, mas da lavoura, quem é responsável pela aplicação dos insumos, pela aplicação dos agrotóxicos, né? Uhum. Precisa ter um engenheiro agrônomo, né? Que tem o controle, que sabe a quantidade colocar de dissolver em água e para não ser prejudicial à saúde. Então, ele está ali. Né? Na nossa região, a gente tem fiscais da agronomia que estão fiscalizando como é que está a plantação de banana, o arroz, que é muito forte aqui. Uhum. Tudo isso o quê? Para o bem da população, para não colocar mais agrotóxico necessário. Não, é um órgão de fiscalização, né? E automaticamente a fiscalização ela é para que o profissional tenha trabalho. Porque se não houver esta fiscalização, automaticamente todo mundo poderá construir, poderá fazer, uhum, plantar sem ter responsável técnico. Né?
Uhum. Camila, a impressão que se tem é que, quando se fala no CREA, me parece que vem de imediato assim a engenharia civil, né?
Sim.
Como tem outras também, mas me parece que eu acho que é mais lembrado, não sei se é a impressão, né? Mas a engenharia civil... já tem essa associação com o CREA, né? Até porque é meio visual isso, né?
É porque a nossa região sul aqui, ela, uhum, é forte na engenharia civil. Uhum. O oeste, ela é forte na agronomia. Uhum. Então, aqui para nós, realmente, é isso. Ah, fala CREA, é um engenheiro civil. Mas não, nós temos um engenheiro mecânico. Uma metalúrgica, ela precisa ter um engenheiro mecânico, se ela fabrica peça, né? Uhum. O engenheiro eletricista, né? As cooperativas de energia aqui da nossa região... Todas elas têm seu engenheiro eletricista no seu quadro de funcionários. Uhum. Engenharia de produção. Então, por que aqui na nossa região é isso mesmo, né? Não é só tu que fala isso, né? O que vem na nossa cabeça é, uhum, o engenheiro civil, né? Uhum.
Até, eu não sei se é impressão minha, eu tô enganado, até geralmente nas obras tem a identificação, né?
O CREA, isso, a placa.
É
obrigatório,
por
né?
Por isso tem essa questão visual, né?
Isso, ter, porque aí automaticamente, se o nosso fiscal ele passa e na frente da obra já tem uma placa com o nome do engenheiro responsável, uhum. ele não precisa nem adentrar a obra. Ali mesmo ele consegue fazer o acesso e verificar se aquela obra está regularizada, né, pelo uhum. sistema, porque vai estar o número da RT, né, da nossa anotação de responsabilidade técnica.
Entendi. Camille, a título de curiosidade, comparando até, quem sabe, o ano passado, pegando como base nesse trabalho de fiscalização, como é que a nossa região, tem muitos casos desses de...
A nossa região é uma região ótima de trabalhar.
Né?
Uma região que tem muitos profissionais. Hoje a gente emite mensalmente em torno de 3.000 a 3.500 RTs. Uhum. Ou seja, isso quer dizer que foi de 3.000 a 3.500 trabalhos gerados na região. Uhum. Né? Então é bem difícil. Às vezes, por falta de conhecimento, a gente passa a ver alguma obra irregular, algo irregular, mas é feito, na verdade, não gera multa de início. Né? Início a gente faz uma notificação e o proprietário tem até 30 dias para regularizar. E é regularizado, né? É uhum. bem... Nossa região é uma região muito boa de trabalhar. Eu tive à frente do CREA em Criciúma como responsável, como diretora regional, 4 anos. E nunca tive nenhum problema que gerou multa. Né? Sempre foi regularizado dentro dos 30 dias. Às vezes, um caso que pedia, porque tu pode pedir... não deu 30 dias, não consegui pedir mais alguns dias. Né? Uhum. Há essa possibilidade. Então, Criciúma, nossa regional, né, que são 11 municípios da nossa regional, que é a ANREC. Né? Então, é muito boa de trabalhar.
Que bom. Quer dizer, não existe, num primeiro momento, a abordagem não é multa. Já tem uma espécie de chamado de atenção e tem um tempo hábil.
Isso. A gente lavra, no início, é um auto de fiscalização. Uhum. Né? Aonde que é um auto de instrução. Tu instrui, porque muitas vezes o proprietário não tem esse conhecimento mesmo. Uhum. Né? Algumas vezes, sim. Né? A gente pega, muitas vezes, reincidentes, que sabe que precisa. Mas, então, o CREA, ele dá isso. Porque a ideia do sistema é a gente não quer cobrar multa. Uhum. A gente quer que o profissional tenha trabalho. Então, o que nós queremos? Que o engenheiro seja contratado. Né? Não é gerar multa. Uhum. E, claro, em alguns casos, não, eu não vou contratar, não vou passar. Aí vem a multa, né?
Uhum.
Que é bem raro aqui na nossa região.
Uhum. Além da questão da multa, na verdade... eu diria assim para o pro proprietário, está um tiro no pé, porque é uma questão de qualidade da estrutura, qualidade do trabalho, né? Ter um engenheiro presente para acompanhar, né?
É porque ele é responsável, né? Hoje tu vai fazer uma obra sem responsabilidade, e se ela vir a colapsar, né? Uhum. Quer cair. A gente já teve aqui na nossa região, se eu não me engano, foi em 2012, 13, uma casa que caiu em Criciúma. Né? Quem é que é o culpado?
Uhum.
Né? Se tu tem um responsável técnico, é claro que tem todo um estudo, uma perícia, o que aconteceu, né? Não é que caiu que também a culpa é do engenheiro, né? É sempre feita uma verificação. Mas é uma segurança, né? de tu fazer corretamente, de tu construir no alinhamento.
Uhum.
Né? E hoje é tudo muito bem casado, né? As prefeituras, o CREA, a gente trabalha totalmente junto. Né? Hoje, a prefeitura ela não vai permitir uma obra, seja tem um ABIT, se não tiver um responsável técnico. Né?
Uhum.
O bombeiro ele não vai te dar um ABIT se tu não tiver um responsável técnico. Então, uhum. é um grupo, né? É um time que trabalha para o bem da sociedade.
Perfeito. Ouvindo entender, no caso aqui, pegando Uruçanga, ela está integrada à Regional Criciúma, é isso?
Isso. Nós não temos inspetorias em Uruçanga, né? Uhum. Nossa inspetoria hoje é Criciúma e ela então atende os 11 municípios da ANREC.
Os 11 municípios da ANREC.
Isso.
A vice-presidência, ela vale para o Estado.
Isso, a vice-presidência hoje ela é estadual. Então, uhum. eu estive à frente de Criciúma por 4 anos. Hoje, quem está que ocupou, né, está no meu lugar, é o engenheiro Sérgio Beck. Né? E eu hoje, então, estou trabalhando em Santa Catarina.
Uhum.
As últimas 3 semanas eu estive fora, Florianópolis. Semana passada a gente ficou a semana toda em Brasília. Que todo ano, né, no início do ano... Todo o Brasil, ele se encontra em Brasília. Então, a liderança de cada estado, do CREA, vai até Brasília para a gente programar o ano da engenharia para todos os estados, para a gente trabalhar meio que junto, né?
Uhum.
Sempre, porque nós temos o nosso órgão superior, que é o CONFEA. Então, a gente vai até Brasília e é feito, foram 3 dias de muito aprendizado, muita discussão, sempre trabalhando o quê? Em prol da engenharia e pensando no trabalho para o engenheiro, né? Porque hoje está cada vez mais difícil as universidades, os cursos de engenharia, né? Hoje, então, a gente está com uma baixa que, se continuarmos assim, daqui 10 anos vai estar faltando engenheiro no mercado, com toda certeza.
Olha só. Me parece esse é um dos desafios, quem sabe, para tentar costurar para esse ano.
Isso. O nosso maior desafio hoje é que os cursos de engenharia tenham uma alta, né? Porque já está há alguns anos consecutivos cada vez mais baixas, né? De alunos que queiram fazer engenharia, né? Então, esse trabalho... A gente viu que tem que começar onde? Lá no ensino médio, né? Não adianta começar com formados ou lá na universidade. A gente tem que começar com os adolescentes lá no ensino médio, mostrando que a engenharia, ela é muito boa, ela é produtiva e ela é muito rentável, né?
Pois é, eu ia te questionar agora, uma curiosidade, não, porque é algo assim meio estranho, porque o mercado ele é gigante, né? E eu acho que a tendência é cada vez mais, isso vai ser ampliado, né? Financeiramente é uma profissão altamente considerável e falta essa estratégia, imagino, até dos pilares de educação, das nossas universidades aqui, não?
As universidades estão trabalhando... Eu, por também ser professora na Unesc, a gente trabalha já há alguns semestres, né, a entrada da engenharia. É porque hoje o graduando, né, o jovem, ele tem muito medo e ele... assemelha que a engenharia é matemática. Então, se eu não gosto de matemática, eu não posso fazer engenharia. Né? E não é isso, né?
Não é bem verdade.
Não é bem verdade, né? Sim, tem cálculo, sim, é difícil. É como todo curso, né? Cada curso tem a sua particularidade, né? A medicina, o advogado, né? A administração... Todo curso tem a sua dificuldade. Nada é fácil, né? Não é verdade?
Claro.
O jornalismo...
Também,
né?
Não é verdade.
Tudo tem a sua dificuldade, né? Por exemplo, a gente sabe muito bem calcular, mas não sabemos escrever, como você, jornalista, sabe. Então, tem... Para nós, a dificuldade é escrita, né? Então, tem...
Uma das dificuldades é calcular.
Então, tem tudo essa... né? Em nenhuma profissão a gente vai ser fácil, né?
Mas nada que imagino... Um trabalho elaborado, né? Eu acho que o Cré está pensando nisso, né?
Isso, a gente está trabalhando isso esse ano. A gente vai trabalhar bastante pensando também no ensino médio, né? Levando, mostrando os cases de sucesso, né? Que tem hoje na engenharia, né? De pessoas que se deram bem, que são engenheiras, que têm um bom salário, que têm uma boa vida vindo da engenharia, né?
Isso. Esse encontro em Brasília foi exclusivamente da engenharia civil ou de todos?
Não, de todas as engenharias. Eu, Camila, como vice-presidente, eu não defendo a engenharia civil, eu defendo a engenharia, né? Apesar de ser engenheira civil, mas eu hoje trabalho pela engenharia né? E agronomia.
Como você falou, pelo perfil da nossa região, a região sul, né? A engenharia civil acaba sendo... Mas a agronomia também, né? Tem uma...
A gente tem muito o arroz aqui, né? O arroz e a banana. Até quando eu entrei, assim, que eu não era diretora, eu não sabia que a gente era tão forte na banana também, né? Então, hoje a gente aqui na nossa regional, o arroz a gente tem conhecimento aqui por Forquilinha, para essa parte aqui para dentro, mas a gente também é bem forte na banana aqui na nossa região. Então, a gente tem totalmente esse cuidado, né? Dessa fiscalização.
O ouvinte faz uma pergunta aqui, não é a intenção, a nossa intenção é de fato evidenciar, né? O bruxanguense estar na vice-presidência, mas vamos ver, ela pergunta o seguinte aqui, Camila, ver se você pode ajudar. Para a gente ilustrar a conversa quando se fala de engenharia civil. Se uma obra foi aprovada pela prefeitura em 2019, mas não foi executada, tenho que pedir a liberação novamente ou vale o documento de 2019?
Eu acredito que precisa pedir novamente. Se eu não me engano, a prefeitura de... Não só de Uruçanga, mas são 2 anos. Tá? Então, eu tenho que ir ali novamente e pedir uma prorrogação, né? Explicar o porquê que foi... Por que não foi feito, né? Mas existe essa possibilidade. Eu acredito que dura somente 2 anos.
Perfeito, já ajudou. Quais são os passos? Estamos iniciando fevereiro, apesar que eu já vi que o janeiro já teve movimentação, né? O que acontece? Como é que funciona? Tem encontros? Vamos dizer assim, o calendário do CREA? Já está definido?
Tem, já está definido. Uhum. A gente trabalha ao menos em Florianópolis, né?
Uhum.
Ao menos uma vez no mês, uma semana a gente fica em Florianópolis. Só que é bem difícil uma vez no mês, né? Geralmente é toda semana, né? Então, a gente, como eu também tenho outros compromissos aqui, né? A gente tem empresa, tem escritório. Então, geralmente, a gente vai para Floripa quinta e sexta, né? Então, a gente tem que fazer esse trabalho. Uhum. Porque, além da vice-presidência, também nós trabalhamos com análise de processo, né? Processo de ética, que a gente tem bastante.
Uhum.
Né? A gente precisa fazer essas análises pela Câmara. Então, vai ser um ano bem corrido, né? É por um ano, né? Esse cargo que eu estou ocupando é por um ano.
Uhum.
Foi um sonho, né? Eu construí isso para chegar a esse ponto, né? Eu sempre falei que eu nunca visava a presidência, porque a presidência eu teria que me mudar para Florianópolis.
Uhum.
E toda a minha família está aqui, e minha empresa, tudo. Então, não era isso que eu visava a vice-presidência.
Uhum. Continua pensando assim?
Continuo pensando assim. Uhum. Pelo motivo de não ter a possibilidade de morar em Florianópolis,
sim, sim.
Né? Já vejo hoje a dificuldade, o que é ir toda semana, né? Deixar a família, deixar a empresa e tudo mais. Então, não imaginava que seria tão logo, né? Porque uhum. é um caminho difícil de chegar,
uhum.
né? Não digo pouco tempo, porque 10 anos não é pouco tempo, né?
Uhum.
Mas estou bem feliz, vou trabalhar bastante e quero deixar o meu nome gravado no sistema, dizer que foi uma mulher do sul do estado que conseguiu isso ou aquilo e trabalhou muito pela engenharia.
Que bom, sem dúvida. E eu fico feliz também em ouvir que era um objetivo e que conseguiu construir isso, né? Tem muitas vezes, assim, de alguns depoimentos que... me pediram e tal, não era bem o que eu queria. E não, no teu caso, era um objetivo traçado.
Era um
né?
objetivo traçado, sim. Nunca, tipo, sempre... Eu trabalhei, é um cargo difícil de estar, né?
Uhum.
Tu precisa ter uma história. Acredito que tinha muitas pessoas que tinham muito mais história, talvez, mas não era o momento, né?
Uhum.
Mas eu estou ocupando essa posição... Porque era um objetivo e eu construí isso, né?
Uhum.
Por amor à engenharia, por trabalhar pela engenharia. Eu sempre pensei em trabalhar para a engenharia e não para a engenheira Camila, né?
Uhum.
O que vem é consequência. Nunca pensei somente a mim.
Uhum.
Acredito que a gente nunca pode pensar em si quando a gente está em um cargo público. Nós precisamos pensar
claro.
a um todo,
do
né?
Um todo, né? Sem dúvida. Agora, Camila, já deu, por tratar de questão de Estado, já deu tempo de observar, eu te perguntei qual era o perfil aqui do Sul, né? Já deu, até pela tua experiência, enfim, de detectar como é o perfil é diferente, não, do... Vamos pegar a engenharia civil, né? Do Sul para Grande Florianópolis, por exemplo,
sim.
desde de demandas, eu acredito que chega a mudar, né?
Sim, porque hoje nós aqui no Sul, nós somos o quarto ou quinto a inspetoria de emissão de RTs, assim, de quantidade uhum. mensal, né? Enquanto Florianópolis está à frente, Joinville está à frente, né?
Joinville é a maior cidade
sim,
do estado.
Sim, então a gente, Criciúma, né? Ela é considerada uma regional grande,
uhum.
né? Não é uma regional pequena. Né, nós temos bastante engenheiros cadastrados. Se não me engano, aqui nós estamos em torno de 3.300 engenheiros cadastrados.
Uhum.
Então, é uma boa quantidade também, né?
Uhum.
E, claro, não podemos se comparar a Florianópolis, né?
Sim.
Mas a gente está numa boa colocação no estado, né?
Uhum.
De trabalho e de não termos problema, que é isso que é o mais importante
também.
Que
é importante,
também.
Né? E um mercado, de novo, né? Da engenharia civil, um mercado... Me parece do Sul pulsando, né? Um mercado interessante.
Interessante,
né?
Sim. Para civil, sim. Tanto o Sul aqui, quanto o Norte, quanto o Centro, Florianópolis, a gente está num crescimento e, às vezes, eu falo, não tem profissional no mercado.
Uhum.
Porque é diferente, né, Joel? Eu me formei e agora eu quero que bata aqui na minha porta e que o trabalho venha. Não é assim,
uhum.
né? A gente precisa construir. É isso que eu digo muitas vezes para os meus alunos, né? O estágio, ele é muito importante para o mercado te conhecer. Então, tu te formar engenheiro e tu já ter um conhecimento do que é o mercado, que é muito diferente do que a sala de aula, é uma coisa.
Uhum.
Agora, tu te formar, tu não saber o que é o mercado e tu dizer que simplesmente não tem trabalho, né? E é algo bem diferente.
Uhum.
Trabalho tem e bastante.
O mercado mudou, se considerar 10 anos atrás, não?
Eu acredito que sim. Do tempo, a gente até comenta assim entre nós, pá, quando a gente se formou, a gente ficava naquela, nós tínhamos que trabalhar às vezes de assistente aqui, de supervisor lá, porque não tinha. Hoje é diariamente que a gente tem pedido de engenheiro para trabalhar. Então, na nossa região aqui, de 10 anos de quando eu me formei para agora, 2024, 2025, tem muito mais trabalho, com toda certeza.
Aproveitar, Camila, a tua presença aqui e essa tua história de sucesso, né, que está estrilhando, para a Camila, que é professora também na universidade, né, da Unesc, que dica, que orientação você poderia passar para quem está, vamos dizer assim, numa condição de dúvida, de novo, engenharia civil, quero ser engenheiro, mas enfim, está fazendo essas contas todas de mercado, de possibilidade. Qual é a grande dica nesse momento, especialmente para tirar alguma dúvida? A Camila falou bem, né? Tem o lado fácil, tem o lado difícil, como em todas as profissões e na vida de todo mundo. Quem quer ser engenheiro? Qual é o primeiro passo?
Então, acreditar que consegue, que é possível, né? Eu acho que o principal é isso. Não precisa ser eu sou o gênio da matemática, porque não é a matemática que vai te levar a ser um bom engenheiro. Claro, tu tens que ter conhecimento, né? Tem cálculo? Tem cálculo. Então, mas o que eu digo é assim, ó, você quer ser engenheiro? Acredite, né? E a profissão da engenharia, né? Falo da civil, ela não é calcular. Hoje eu não calculo, né? Eu faço laudo, eu projeto, né? Então é muito amplo. Então, se tu tem um sonho de ter, um conhecimento, né? Claro, toda profissão vai te dar um conhecimento. Eu sempre falo, né? Falo pra minha filha em casa. Não importa o que a gente escolher ser. O importante é tu amar, porque tu vai ser bom naquilo. Indiferente do que eu escolher, se eu gostar da minha profissão, eu vou ser bom, né? Então, mas a minha dica é o quê? Acredite que você vai ser um engenheiro. Então, foi isso que eu sempre acreditei. Foi muito difícil eu me formar, né? Eu tive que trancar a faculdade, eu voltei com a minha filha pequena. Eu ouvi de um professor dizendo para mim desistir, que eu não seria engenheira. E hoje esse professor é meu colega de profissão.
Olha só.
Né? Então, a gente trabalha no mesmo setor na universidade. Então, tipo assim, basta a gente acreditar que a gente pode. Porque a gente pode, a gente consegue. E ter muita fé em Deus, que é o principal.
É verdade. Esse rótulo do engenheiro, o cálculo, bom na matemática, porque é algo mais antigo, né? Se fazia mais cálculo antigamente?
Não, a gente tem até a quinta fase ali, tu precisa, né? E meio que eles é algo que a gente faz para abrir meio a mente, né? Pra gente ter um raciocínio muito rápido, um raciocínio muito lógico, né? Então a gente tem a matemática, tem a física, mas hoje, né, tu vai trabalhar. Hoje tu tem programa, então tem que entender. Não é tu que vai fazer. Oi, lembra que a gente fazia cálculo de uma viga, era 5, 6 folhas de caderno? Hoje tu faz num programa, né? Então, é mais para ti depois entender se tá certo ou não, né? Se vai aguentar aquela quantidade de aço ou não. Então, hoje, ninguém mais faz na caneta, no papel, na calculadora, né? Hoje, a gente tem os softwares, computadores. E para quem não gosta, que é o meu caso, que eu nunca fui de... Ah, eu vou ser uma engenheira calculista, né? Eu hoje trabalho com laudo, que não tem nada a ver com projeto, né? Que é tão bom a gente projetar sonhos e ver que aquela reforma, aquele cliente ficou feliz, né? Então, não há necessidade da gente ser calculista. Então, por isso que eu digo, se você quer ser engenheiro, acredite, tenha fé que vai ser.
Né? Nossa região está bem servida de engenheiros e engenheiras do Sul?
Sim, nós temos bastante aqui. Hoje o CREA em Santa Catarina nós temos em torno de 70 mil profissionais.
70 mil.
70 mil profissionais, né? Desses 70 mil, somente 17% são mulheres.
Olha só.
O restante ainda a gente trabalha no mundo...
Por isso ganha mais força ainda e representatividade ter uma mulher como vice-presidente, né?
Isso, é isso que... desde que o nosso presidente assumiu agora, nessa última gestão, ele sempre tentou vir com mulheres como vice, né? Para mostrar a força da mulher, né?
Que bom. Boa notícia. A primeira vez que o Sul do Estado tem uma vice-presidente do CREA Santa Catarina, que é a Camila Rodrigues, a engenheira Camila Rodrigues Silva, que é a primeira vice-presidente e que é de Uruçanga. Camila, muito bom te receber com essa informação importante. Vamos conversar mais vezes e te desejar um bom trabalho agora na condição de vice-presidente do CREA. Muito obrigado pela presença.
Muito obrigada, Joel. Obrigada pelo espaço que a Marconi sempre nos dá. Né? A gente está sempre à disposição, assim também dos ouvintes. Tem alguma dúvida, algo, né, em sentido da engenharia, vocês têm meu contato aqui. Vocês podem passar sem problema algum. Muito obrigada pela oportunidade e um bom dia para todos.